Mais de 1 milhão de vagas formais de emprego fechadas no primeiro semestre de 2020. Em junho, uma melhora modesta, mas ainda com saldo negativo. Na força de trabalho como um todo, uma taxa de desemprego que não variou tanto, mas que vem acompanhada de uma série de outros números preocupantes, que apontam para um impacto mais profundo e duradouro da pandemia do novo coronavírus no mercado de trabalho brasileiro. Eu sou a Letícia Arcoverde, esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar este podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2020, dia em que o Ministério da Economia divulgou dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com números sobre a abertura e o fechamento de vagas com carteira assinada durante o mês de junho. A pesquisa traz um quadro grave para o primeiro semestre do ano, que engloba a pandemia do novo coronavírus, que começou a mostrar seus efeitos no Brasil em março. Entre janeiro e junho, o país fechou quase 1 milhão e 200 mil postos de trabalho formais. Esse resultado é o pior desde 1992, ano em que a série histórica começou.
Essa conta total é um saldo, o número de vagas abertas menos o de postos fechados. Para se ter uma ideia do rombo total, durante esse mesmo período de 2019, o saldo foi positivo, com mais de 400 mil vagas criadas. Os piores meses de 2020 foram abril e maio. Em maio, o saldo ficou negativo em 350 mil vagas perdidas. Em junho, essa diferença continuou negativa, com uma perda de quase 11 mil vagas, mas a queda desacelerou. Essa tendência foi destacada pelo secretário de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, na entrevista coletiva online, na qual ele anunciou os dados hoje, terça-feira.
Estamos comparando 3 meses aqui especificamente na minha fala. O mês de abril, menos 900 mil. O mês de maio, menos 350 mil. E o mês de junho, menos 10 mil. Aproximadamente. Portanto, repito, uma melhora muito importante, muito significativa. Não é algo que se comemora, qualquer tipo de perda de trabalho, no entanto, é algo muito expressivo, levando em conta as projeções e o tamanho dessa pandemia que estamos enfrentando.
O CAGED é formado por informações repassadas pelas empresas ao governo. Ele inclui só vagas formais de carteira assinada, que representam mais ou menos 60% do mercado de trabalho brasileiro. Em junho, os melhores resultados vieram da agropecuária e da construção civil, que tiveram saldos positivos de vagas. Já o setor de serviços teve o pior saldo negativo, seguido do comércio e da indústria. Serviços e comércio, vale lembrar, sofreram paralisações desde março por causa das medidas de isolamento social adotadas por cidades ao redor do Brasil na pandemia. Em muitos lugares, as reaberturas foram acontecer só a partir de junho.
O governo diz que o impacto da pandemia no emprego só não foi maior por causa de programas emergenciais. Entre eles, a medida que permitiu que as empresas suspendessem contratos e reduzissem jornadas e salários. Quase 15 milhões de acordos desse tipo foram firmados, a maior parte deles no setor de serviços. No meio de julho, o governo prorrogou a medida provisória que permite essas negociações, por até 2 meses.
Como a gente falou, o CAGED reúne informações do mercado de trabalho formal, então conta só uma parte da história do mercado de trabalho no Brasil. A informalidade no país é muito alta, representa mais ou menos 40% dos empregos. Os dados de trabalho que também englobam vagas informais são medidos em uma pesquisa do IBGE, a PNAD Contínua, que calcula a taxa oficial de desemprego. A PNAD faz um retrato bem mais amplo do Brasil, então para entender mesmo os efeitos da pandemia no emprego, a gente precisa olhar os números dela a fundo. Ultimamente, os dados mais tradicionais medidos pela PNAD também não contam a história toda e não refletem os efeitos mais perversos da crise econômica.
Bom, os dados mais recentes da PNAD Contínua, publicados no fim de junho, apontam que a taxa de desemprego do Brasil foi de 12,9% entre março e maio de 2020. São quase 13 milhões de pessoas desocupadas nesse período. É um número alto, mas que está longe da máxima histórica. e que cresceu pouco durante a pandemia, um período que os economistas concordam que está desenhando a maior queda do PIB de todos os tempos, desde que o Produto Interno Bruto começou a ser calculado no Brasil.
Então nós temos os dados do CAGED, que apontam que o Brasil perdeu mais de 1 milhão de vagas formais de trabalho no primeiro semestre, com sinais de recuperação. E tem a taxa de desemprego oficial da PNAD, que engloba trabalhadores informais, e que não aparenta ter sofrido tanto com a pandemia. Mas isso acontece por causa da forma como o IBGE contabiliza quem é um desempregado. Oficialmente, é uma pessoa que tem idade para trabalhar, ou seja, mais de 14 anos, que não está empregada, que está procurando emprego e que tem disponibilidade para assumir um posto de trabalho. A chave aí é o ato de procurar emprego. Se uma pessoa é demitida, mas não está procurando um trabalho novo, ela não é contabilizada na taxa de desemprego.
Entre março e maio, quase 8 milhões de postos de trabalho, formais e informais, foram perdidos na comparação com o trimestre anterior, segundo o IBGE. É a pior queda da série histórica. Mas quando se olha só os números de desempregados, segundo essa definição do IBGE, o aumento foi só de 400 mil pessoas. Tem mais de 7 milhões de brasileiros que perderam o emprego, mas não foram contabilizados como desempregados porque não estão procurando outro trabalho.
Com a pandemia, a força de trabalho brasileira, que engloba quem está apto a trabalhar, sofreu sua pior retração desde 2012, que é quando o IBGE começou essa série histórica. Hoje, 75 milhões de pessoas com idade para trabalhar estão fora desse grupo. Entre elas está quem não quer procurar um emprego, mas também quem não acha que existem vagas na sua região e quem deixou de procurar trabalho porque está aderindo ao isolamento social.
E há também um grupo chamado de desalentados, que é talvez a faceta mais perversa, não só da pandemia, mas da crise econômica pela qual o Brasil passou entre 2015 e 2016. Uma crise que teve uma retomada muito lenta e que causou efeitos que ainda perduram na economia brasileira. Pela definição do IBGE, o desalento ocorre quando uma pessoa quer trabalhar e ficou um tempo procurando emprego, mas desistiu da busca porque perdeu a esperança. É um número que já estava alto e que desde 2015 vinha crescendo, ainda que com oscilações. Mas agora na pandemia, o desalento atingiu um patamar recorde. São quase 5 milhões e meio de pessoas nessa situação.
Por esses e outros dados, dá para ver que o impacto da pandemia no mercado de trabalho no Brasil tende a ser duradouro. A gente ouviu o otimismo do secretário de Trabalho do Ministério da Economia, o Bruno Bianco, que destacou a desaceleração da queda nas vagas informais no CAGED de junho. Mas mesmo dentro do governo, há quem ache que o pior ainda está por vir. No domingo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo e disse que a tendência é o desemprego dar um pulo quando a economia reabrir, porque é quando as pessoas que perderam o emprego na crise vão começar de fato a procurar outro trabalho. Para ele, até setembro, os índices de desocupação vão dar um repique grande.
Bom, a PNAD do IBGE, que mede a taxa de desemprego todos os meses, é feita por meio de entrevistas. Em tempos normais, os pesquisadores visitam as pessoas nas suas casas. Isso foi dificultado pela pandemia e desde março o IBGE passou a fazer a pesquisa por telefone. Hoje, terça-feira, o Instituto avisou que a divulgação dos dados de junho, que estava marcada para essa semana, foi adiada para a semana que vem, no início de agosto. Justamente porque a coleta de dados está mais difícil por causa do novo coronavírus. A ver o retrato que eles vão trazer do mercado de trabalho brasileiro em meio à crise.
A notícia da redação de hoje é sobre um realinhamento de forças dentro do Congresso Nacional. O DEM e o MDB anunciaram ontem que vão deixar um blocão de partidos de centro que é liderado pelo deputado do PP, Arthur Lira, que reúne mais de 200 parlamentares. Esse blocão é uma organização formal que reflete muito o Centrão, um grupo informal de partidos que se unem para negociar com o governo. É com o Centrão que o presidente Jair Bolsonaro tem contado como base de apoio na Câmara nos últimos tempos. O Guilherme Henrique, redator aqui do Nexo, está escrevendo um texto sobre o assunto. Guilherme, por que esses movimentos do DEM e do MDB agora?
Bom, Letícia, o posicionamento oficial dos líderes do DEM e do MDB é o de que eles querem ter mais autonomia para votar os projetos e, por isso, eles preferem se afastar desse grupo majoritário na Câmara, que hoje é comandado pelo Arthur Lira, do PP. Nas entrelinhas, no entanto, há uma disputa que começa a ficar mais intensa em torno da presidência da Câmara dos Deputados, que está marcada para fevereiro de 2021. A proximidade do Arthur Lira com o Palácio do Planalto o coloca como candidato do governo à presidência da Câmara. O Rodrigo Maia, que é o atual presidente da casa, quer fortalecer um outro nome na disputa. Então, a cisão promovida por DEM e MDB com esse blocão tem como pano de fundo essa disputa pela presidência da Câmara dos Deputados.
E quais podem ser os impactos desse realinhamento de forças?
Bom, a base do governo deixa de ter aí cerca de 220 parlamentares e passa a ter algo como 160 deputados, né? Ainda é um número considerável, mas que deixa de ser confortável para votações importantes e que interessam ao Palácio do Planalto. Uma das pessoas que eu ouvi para fazer a matéria é o Carlos Ranulfo, que é cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda legislativo. Para ele, essa movimentação reafirma o poder que o Rodrigo Maia tem na Câmara. Ele também acredita que o fiel da balança nesse novo realinhamento de forças que está ocorrendo no legislativo é o posicionamento dos partidos de esquerda, que hoje somam aí cerca de 130 parlamentares. O posicionamento dos partidos de esquerda vai definir aí, por exemplo, as eleições para a presidência da Câmara em 2021.
Obrigada, Guilherme. Esse texto vai estar disponível amanhã no nexojornal.com.br.
Da queda das vagas formais de emprego durante a pandemia, passando pelas particularidades do mercado de trabalho na crise e terminando com o realinhamento de forças na Câmara, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Guilherme Henrique e edição de som de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.